E eu queria propor, na abertura de cada pergunta, o senador indicasse a quem se dirige a pergunta, para que, se for o caso, o nosso eminente interpelado possa se deslocar até a tribuna, se não tiver microfone na bancada onde se encontra. Já estão inscritos, pela ordem, os senadores Ivo Cassol...
Presidente, eu queria ponderar...
Senador Mocca.
Senador, e resposta em seguida, eu queria ponderar pelo menos um grupo de três, porque as perguntas, elas acabam sendo repetitivas.
Bom.
Então, se você fizer uma pergunta de três, nós estamos aqui, acho que no máximo entre oito.
Nós temos inscritos até aqui sete, mas tem também... senadores que ainda não requereram inscrição, como o senador José Medeiros, também está requerendo agora, então já temos oito inscritos.
Mas se fizéssemos três grupos de três...
Então, como há duas propostas, uma do senador Eduardo Amorim, a outra do senador Mocca...
a opinião do senador, eminente então, colega...
Vamos submeter, então. Quem entende que deva se fazer pergunta e resposta um por um... permaneça como está. Quem acha que tem que ser de três em três? Três em três, então temos cinco. Então, vence esta opção. Temos inscritos pela ordem, então faremos pergunta a cada três senadores. E cada um direcionando...
Presidente, pela ordem, por favor.
Senador Blairo.
Talvez aqui uma sugestão intermediária é o seguinte, é que o senador Amorim, ele é médico.
Sim.
Né? O senador Mocca também é médico. Eu sou engenheiro.
Sim.
As nossas perguntas são mais genéricas, mas as deles, muitas vezes, são mais específicas, que querem fazer um debate. Então, eu acho que quem é da área e é médico queira fazer uma pergunta mais direta, acho que também possa liberar, porque fica melhor assim a discussão.
De acordo, todos? Todos de acordo. Então, quando forem perguntas dos médicos, aí serão perguntas isoladas, sem o 3x3, né? Também registramos a presença do deputado estadual Ricardo Madalena, da Assembleia de São Paulo. Eu quero submeter também aos colegas senadores o desejo dos deputados, tanto federais como estaduais, de perguntarem se vossas excelências concordam ou discordam. Se alguém que discorda, por favor, se manifeste. Então, poderão se inscrever também os deputados federais e estaduais presentes. A minha colega Egli vai anotando. Já estão inscritos, pela ordem aqui, Ivo Cassol, Ana Amélia, Cristóvão Buarque, Valdemir Mocca, Valdir Raupe, Blairo Maggi, Eduardo Amorim e José Medeiros. 5 minutos para a pergunta e a quem dirige a sua pergunta, senador Ivo Cassol.
Obrigado, senhor presidente, senhores senadores. Eu quero aqui agradecer a participação e a presença do doutor Gilberto, do Vanei, do Marcos Vinícius. Também deixar um abraço para o Renato, também parabenizar aí o professor Otaviano. E, ao mesmo tempo, comentar aqui os deputados federais, as deputadas e os deputados, que também participaram da última audiência com o ministro Celso Pancera na semana passada, na última quarta-feira, que eu participei. E os pesquisadores que fizeram a fórmula da fosfolamina colocaram que o grau de aquecimento, pelo que entendi aí, é 240 graus. E eu estive com o Jailson, que também se encontra aqui presente, acho que mais, não sei quem estava junto também no dia, e os pesquisadores desses laboratórios trabalharam com 70 graus. Tá, gente? Com 70 graus. Eu estou falando isso para vocês, que eu estava presente na última quarta-feira, semana passada, e lá ficou discutido que o calor que deram, o aquecimento que deram na fósforo foi 70 graus. Foi 70 graus. E aí alguns disseram, agora estão 170, aqui tem o deputado federal. Então, automaticamente, o que a gente percebe é que esse grupo de trabalho, na verdade, não tem interesse que a gente consiga colocar à disposição do uso para os pacientes com câncer, porque eu vejo com dificuldade. Eu fico triste com o brasileiro, como senador, representando o nosso país, não só o estado de Rondônia, e todos os pacientes com câncer, quando a gente percebe, senhor presidente, que não há interesse do próprio governo de liberar, porque os interesses, infelizmente, são farmacêuticos, são dos laboratórios, são, entendeu, profissionais em várias áreas. Isso deixa a gente muito triste, porque os dados que o desencontro que tem, tanto do grupo de trabalho como dos pesquisadores, eu queria pedir, por gentileza, silêncio todo mundo aqui para poder facilitar, senão, senhor presidente. Então, o desencontro de dados aqui é muito grande. Aqui está o senador Mó, que a gente estava até comentando aqui, é muito grande. E fica triste para a gente, como brasileiro, ver a nossa descoberta, ver o nosso conhecimento, e os pesquisadores têm que ir para um outro país para poder legalizar o tratamento da fosfolamina. Eu fico mais triste ainda, gente, porque eu não comprei essa briga, senador Lobão, o senhor que acompanhou foi presidente da CAES naquele dia, só por ter ouvido os pesquisadores. E só ter ouvido os pacientes. Senadores, eu também acompanho paciente no meu estado, paciente que foi designado para os médicos, mandado para casa para morrer, e eles estão andando com a vida normal na cidade, estão 20 dias sem o remédio e voltaram para o hospital de novo. Eu fico triste quando eu vejo, tá aqui, eu não quero aqui passar o tape aqui da fita, a filmagem, porque ela é muito, muito pesada, está vendo o senador Raup lá de Rondônia, conhece? Ranulfo Souza Lima, ele é de Santa Luzia do Oeste, tem 52 anos, é um fundador do estado de Rondônia, está com câncer na orelha, não aguenta de dor, não consegue dormir. Vocês imaginam o estado crítico que ele tem e a família dele tem, e que passa junto com os amigos, e ele conseguiu 12 comprimidos, tomou um por dia de um paciente que veio a óbito e sobrou 12 comprimidos, e esses 12 comprimidos tomou um por dia e ele conseguia dormir, nos 12 dias ele conseguiu dormir. Terminou os comprimidos, vai fazer 10 dias e ele infelizmente voltou aos gritos, a noite inteira fica acordado. Então, portanto, eu espero que a presidente Dilma, ela que já passou, senhor presidente, na pele, sentiu um câncer, teve um tratamento sem autorização e a liberação do medicamento da Anvisa. E eu espero que a presidente, nesse momento pela economia a gente não consegue ganhar o apoio popular, pela política está pior ainda, vamos ganhar as pessoas pelo coração. Vamos liberar, que a presidente Dilma libere esse medicamento, que sancione essa lei e coloque à disposição da sociedade, porque o medicamento não é tóxico, gente. Se não for tóxico, para que tirar a esperança do povo que quer, de alguma maneira, entendeu, tentar continuar entre os amigos e entre as pessoas? Então, portanto, eu quero aqui, mais uma vez, me colocar à disposição para que as comissões ouçam dos dois lados, parabenizar. O Marcos Vinícius esteve lá, o Gilberto esteve também com o Ratinho comprou essa briga, parabéns para o Ratinho, esse apresentador, porque muita gente, entendeu, não tinha conhecimento, e hoje a quantidade de pessoas em todo momento que consegue diagnosticar com câncer é muito grande, senhor presidente. Então, eu vejo com tristeza o nosso conhecimento, a nossa descoberta embora do Brasil, e aí quem nos garante que amanhã não seremos nós que precisamos desse medicamento? Hoje são os pacientes que precisam, e amanhã poderá ser nós. Então, por isso, eu coloco aqui essa discrepância, e como solicitação aqui, só pensará para fazer a pergunta principal, por que o Ministério, o Grupo de Trabalho, não levou os pesquisadores junto para dentro do laboratório?
Para quem é a pergunta, senador?
Para o próprio Ministério, pro próprio Jailson, pro próprio pessoal levou. Porque a Anvisa não adianta. A Anvisa é o seguinte, a Anvisa só vai fazer quando for provocada. Os laboratórios não provocam, então nunca vai ter
a sua pergunta, a liberação. Então, formulando em que termos mesmo?
Em termos. A minha pergunta é pro Jailson, por que que o Ministério não convidou e levou e pagou a despesa dos pesquisadores para fazer parte da pesquisa, porque, ao mesmo tempo, senhor presidente, para concluir, os pesquisadores que descobriram a fórmula, eles não vão colocar para eles à disposição toda a fórmula sem o conhecimento total. Obrigado. Eles querem fazer parte, que são dono da patente.
Obrigado, doutor Zaílis. Daqui a pouco vai responder a pergunta do senador Cassol. Com a palavra, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente desta audiência pública, senador Lazier Martins, senador Edson Lobão, presidente da nossa Comissão de Assuntos Sociais, caros colegas senadores, deputados e deputadas, senadoras aqui presentes, os cientistas todos que estão aqui, os representantes do governo, mais uma didática audiência pública sobre um tema tão complexo quanto esse e que o país todo está discutindo. Eu quero também dirigir a pergunta e vou me limitar ao tempo que o senador presidente Lazier Martins determinou, encaminhando ao doutor Jailson Bittencourt de Andrade duas questões e uma para o professor Gilberto Cherice. A do Dr. Jailson, por que o Ministério da Ciência e Tecnologia recomenda que produza-se e forneça-se e fabrique-se a fosfoetanolamina sintética como suplemento alimentar ou suplemento? Então, qual a razão de chegar a oferecer essa solução? A outra questão é mais técnica, sendo 100 vezes menor do que as concentrações utilizadas nos testes produzidos pelo Dr. Duvarney Maria, a substância apresentou resultado citotóxico seletivo. É possível que, se em concentrações corretas, os resultados se equiparem? E a questão para o professor Gilberto Cherice, uma curiosidade que tenho, ele falou que, por desacreditar nos órgãos oficiais brasileiros em relação ao registro da fosfoetanolamina que ele desenvolveu no seu laboratório, ele falou no México e fez uma referência a um outro país, e como no México está sendo feita a pesquisa desse produto, em que circunstâncias se são aplicadas pesquisas experimentais, pesquisas clínicas, gostaria de saber. E, por último, eu fiquei muito chocada com a iniciativa da USP de um processo contra o professor. Como ele reage a essa iniciativa da USP, a um servidor público que, eu digo, dedicou a sua vida a um serviço público de interesse da comunidade. Então, são as questões para o professor Cherice.
Obrigado, senadora Ana Amélia, portanto, questionando o doutor Jailson e o doutor Gilberto Cherice. Senador Cristóvão Buarque.
Presidente, senhores senadores, senhores cientistas, todos interessados, eu sou uma pessoa da academia, embora de uma área muito diferente. Então, eu respeito muito as preocupações dos cientistas para terem todos os seus argumentos comprovados, analisados, sobretudo no que se diz respeito à saúde. Não vou fazer nenhuma pergunta. Vou manifestar aqui a minha posição sobre esse assunto. Primeiro, eu tenho que dar um voto de confiança às apresentações feitas. E, sinceramente, eu saio convencido ao ouvir as apresentações dos cientistas que aqui defendem o uso desse tratamento. Eu não tenho a menor razão para desconfiar das apresentações que eles fizeram. Segundo, estão recomendando que se use como suplemento alimentar. Logo, não faz mal. Se não faz mal, no caso de uma doença com a gravidade, com a perspectiva de sofrimento ao longo dela e de pouca esperança de vida, por que não autorizar o uso e produzir, inclusive, para que as pessoas tenham essa chance de usar o remédio? Por isso, a minha posição é que nós não temos que perder tempo. Temos que incentivar o máximo a possibilidade de produção e de uso dessa esperança. Quero dizer a todos que se preocupam, e é importante o papel da Anvisa, que hoje uma imensa quantidade de pessoas já busca alternativas de tratamento do câncer por fora da Anvisa, até tratamentos espiritualistas que são procurados. O importante é que esses tratamentos não provoquem efeitos nocivos, negativos. E, pelo visto, nocivo, negativo, não vem. Se não vem, vamos acreditar no que os cientistas estão colocando e vamos dar uma chance a milhões de pessoas que hoje não têm outra esperança na ciência, pelo menos que se agarrem nessa. Eu sou favorável, sim, a que nós, do ponto de vista político, possamos dar cobertura para a produção e uso do medicamento. E parabenizo ao nosso colega Cassol por ter trazido esse assunto aqui para dentro e ter lutado para que essa esperança chegue nas casas, nas famílias e nas pessoas que sofrem de câncer, sem outras esperanças na ciência.
Vossa Excelência, então não tem pergunta. Não tem pergunta. Bem, ouvidos três senadores, peço então que se manifeste o doutor Jailson de Andrade, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi questionado pelo senador Cassol e pela senadora Ana Amélia. se ele prefere falar de onde se... Perdão. O senhor tem a palavra.
Eu agradeço ao senador Cassol e à senadora Ana Amélia pela pergunta e a oportunidade de vir aqui novamente. Senador, todos os experimentos que foram feitos com material produzido na USP. Nós recebemos as cápsulas da USP. O que foi feito de rota sintética foi para ver possíveis alternativas, mas nós usamos o material da USP. A ideia inicial era testar, através de dois laboratórios de extremo responsabilidade no país, algumas dessas assertivas. Não há nenhuma dificuldade em nenhum momento de contactar e da participação dos colegas que fizeram isso antes em checar os dados. Inclusive, a ciência, quem move a ciência é a dúvida. A ciência, quem move é a dúvida. E na ciência é preciso ser provado. No século XVII, quando a Academia de Ciências da Inglaterra foi criada, o lema colocado nela foi nullius in verba. Não vale a palavra, o que vale é a prova, é o experimento. Então, o que nós tentamos é avançar com esses experimentos. A professora Ana Amélia, a senadora Ana Amélia, muito brevemente, alguns experimentos feitos pelos colegas envolvem injeção parental, quer dizer, injetar diretamente no sistema em estudo. No caso nosso, esses primeiros estudos que estão sendo feitos visam, inclusive, estudos farmacocinéticos no futuro. Ou seja, nós temos cerca de 5 litros de sangue no corpo humano. No momento em que o sujeito toma uma cápsula, seja ela qualquer medicamento, isso vai se distribuir na corrente sanguínea e vai se distribuir nos órgãos. Só estudos farmacocinéticos que ainda serão realizados, poderão chegar a alguma conclusão sobre isso. Aproveito para relaxar que não foram gastos até o momento US$ 2 milhões. US$ 2 milhões é o que foi colocado para todo esse estudo. US$ 2 milhões, desculpem a cabeça. E isso ainda vai levar um bom tempo e nós ainda vamos levar uma série de meses para que se tenha alguma resposta significativa em relação a testes possíveis em humanos. O que nós sabemos é que não é tóxico, simplesmente. Eu imagino que a questão do suplemento alimentar seja exatamente uma tentativa do ministro Celso de acelerar um possível uso antes que chegue a questão do medicamento. Mas, certamente, que o produzir um medicamento, o Ministério não tem a ver com o medicamento. Ele faz pesquisa, ele estuda moléculas. Medicamento é com a Anvisa e com o Ministério da Saúde. E estou falando rápido para aproveitar os minutos finais que tenho para fazer, talvez, duas declarações. Uma delas, eu me considero um produto interno bruto. Eu estudei o primário, o ginásio, o colegial, a graduação, o mestrado e o doutorado no país. Então, fiz toda a minha formação no Brasil, toda ela, completa. E tenho a maior fé nas instituições brasileiras. A ciência brasileira é de altíssimo bom nível e altamente competente. Ela ainda é pequena para o padrão mundial, mas ela é muito bem qualificada e todos esses grupos de pesquisa têm reconhecimento geral do sistema. Segunda questão, eu acho muito importante o que os colegas fazem, o trabalho que eles fazem e a devoção que eles fazem em relação ao seu trabalho. Eu acho extremamente importante. Eles pautaram o executivo, pautaram o legislativo, pautaram o judiciário, pautaram a sociedade. Mas deploro fortemente o uso do Bavi. Eu sou Bahia e Vitória, do Fla-Flu. Nós não estamos aqui para confrontar. Nós estamos, como disse a doutora representante da Anvisa, a professora Marisa, estamos para juntar esforços. Se não juntarmos esforços e levar uma consideração de Bavi, nós estamos de um lado, eles estão do outro lado, e um lado é mocinho, o outro lado não é, isso não avançará. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, não tenho procuração, mas falarei da Anvisa e de vários outros órgãos, não tem nenhum interesse nem participo de nenhum complô contra nada. O que nós pretendemos é trazer luz, é trazer a oportunidade de colocar estudos e trazer a ciência para isso. E o debate científico realmente se faz por ideias, não se faz destruindo reputações ou fazendo acusações ao do calor do debate. Acho que essa é uma coisa extremamente importante para todos nós. Obrigado.
Obrigado, senhor. Enquanto o professor Gilberto Chierici se dirige para a tribuna para responder a senadora... Ah, vai falar... Tá. Eu quero informar que já temos aqui mais de 30, quase 40 perguntas enviadas pelo site ou pela televisão. E alguns telespectadores senhores panelistas, estão reclamando a forma muito técnica com que estão sendo pronunciadas as palavras, os painéis, de difícil compreensão. Então, na medida em que puderem traduzir melhor a parte técnica, porque nem todos entendem. E daqui a pouco vou reproduzir algumas das perguntas, porque há muitas que são repetitivas. Doutor Gilberto Chierici.
Sou eu.
O senhor responde à pergunta da senadora Ana Amélia.
Qual é? A senhora, qual é a pergunta que a senhora fez, por favor?
A pergunta ao senhor, professor, mencionou o fato de que o produto está sendo testado em outros países, porque o senhor não acredita nas instituições nacionais, mencionou o México. Então, eu lhe perguntei se qual é o procedimento lá. O senhor está fazendo teste em pacientes ou o registro do produto junto a instituições no México ou laboratórios, como é?
Senhora, há pouco tempo, quando nós estivemos com o governador do estado, a ideia do governador, que eu achei bastante interessante, era fazer dados clínicos em vários hospitais. Porque a primeira fase, o presidente da ICESP, que é o doutor Raup, aceitou a fase 1 e fase 1 pré-clínico dos trabalhos publicados. Então, ele pediu ao CONEP autorização, onde outros centros de pesquisa seriam associados a esse protocolo, porque eu não estou bem certo. Parece que o protocolo clínico só é um protocolo clínico. E aí vai havendo agregações. Eu recebi a proposta desses dois países para desenvolver para posterior uso dessa substância fora do país, do Brasil. E se ofereceram para fazer todos os dados clínicos. Porque como a própria Anvisa preconiza que o protocolo dela é internacional, então acredito que um protocolo feito ou no México, ou na Coreia ou no Canadá será aceito no Brasil. E, ao mesmo tempo, reforçará o nosso trabalho aqui no Brasil. E a senhora perguntou por que eu não confio. Eu não confio por causa daquela análise. Eu sou um químico analítico. Quando eu vi aquela análise com bário, eu disse, isso não é meu. Essa é a primeira síntese que tem do Cherbuliez, que é uma síntese orgânica. Agora, não entendi até hoje, quando o ministro falou que ia ceder e sintetizar a fosfamina baseado no que estava no INPE. Eu achei até um atrevimento, mas falei, se é para comprovar, que faça. Mas não foi feito. Foi feita outra síntese. E a confusão foi tão grande que, como químico analítico, eu não posso aceitar. Porque transpuseram o dado de uma síntese para a minha. Eu não entendi isso. Agora, desculpe o Jailson, mas eu acho que isso não é ciência. Porque quando se faz, o maior cuidado que se tem em analítica é para não fazer contaminação cruzada, todas essas coisas. E eu sou um químico analítico de 47 anos. Então, eu não posso passar por uma situação como essa e achar que está coisa. O que, que eu posso pensar? Eu já fiquei intrigado, porque essa publicação foi antes da votação dos senadores. Foi numa atitude, coloca num relatório uma maneira de dubiedade, aquela coisa, citotoxicidade, a concentração de fosfamina, 32%. Ninguém entende aqui nessa sala o que é estequiometria química. Foi feito pela pessoa. Se tem fosfamina, cálcio e magnésio, não vai ter 100% de fosfamina. E a pessoa que fez isso, fez de uma maneira capciosa. Diz que tem 32% de fosfamina. Está correto isso, Jailson?
Está O que está incorreto é que as cápsulas que nós recebemos da USP diz que tem 500 miligramas e no interior delas não tem 500 miligramas. Tem algo entre 270 e 300 miligramas.
Eu perguntei então, outra coisa para você, Jailson. Eu perguntei se a quantidade de fosfamina determinada está correta.
Dentro da cápsula, 32% de fosfetanolamina é o que contém.
E você diz que...
Pelo menos é o que foi encontrado.
Desculpe, eu vou rasgar meu...
Eu acredito no que foi encontrado.
Você não entende de estequiometria? Onde que está o cálcio magnésio?
Eu sou professor de química há 46 anos. Sexta-feira da semana passada, os estudantes e a universidade comemorou os meus 40 anos como professor de química da Universidade Federal da Bahia.
Então, você está
brincando.
E
o senhor sabe que sempre atuei em química e comecei dando aula de química geral no ginásio. Então, eu conheço razoavelmente o que é estequiometria e também uma das áreas que eu atuo é química analítica. Inclusive, sou editor do Microchemical Journal, que é um periódico extremamente importante, do Analytical Methods da Royal Society of Chemists. Então, o senhor pode questionar até se eu estou me posicionando bem, mas minha qualidade como químico, isso aí é inquestionável.
Mas eu nunca colocarei a isso, como também não coloquei a minha. O que o senhor o que eu acho brincadeira é vocês dizerem que uma substância tem 32% e colocam um agregado lá. Pô, isso
professor, a maior quantidade de material que tem na substância é fosfato de cálcio, que como o próprio desenvolvimento de vocês coloca para neutralizar, já que ela é ácida. E se ela for tomada sem neutralização por ser ácida, vai aumentar o pH no estômago e vai gerar azia. Então, a maior parte que está lá é fosfato de cálcio. E boa parte vocês reagem com ácido fosfórico. Certamente vai ter um excesso de fosfato. Cálcio reage com fosfato muito facilmente, tanto que os ossos nossos são formados por apatita. Fosfato de cálcio, os dentes, fluorapatita. Então, onde tiver fosfato e tiver cálcio, eles reagem. Eu não estou dizendo que isto é bom ou é ruim. Eu estou dizendo que é o que tem no material que nós recebemos do Instituto de Química da USP.
Desculpe. Eu não posso aceitar e acho que o nosso conhecimento de química difere um pouco.
Ah, com certeza.
Com certeza. Tá bom.
Isso eu não tenho a menor dúvida.
É.
Para mim, o que move a ciência, continuo dizendo, é a dúvida, não é a certeza. Quando a certeza começa a tomar parte de ciência, ela deixa de ser ciência. Ela passa a ser alquimia, passa a ser religião, passa a ser qualquer outra coisa. Então, o que me move é a ciência, o que me move é a dúvida.
Muito bem, senhores. Se a matéria é altamente debatida fora daqui, pelo Brasil afora, não será nesta audiência pública que deixará de ser debatida. Vamos, por decisão do plenário de senadores, quando houver pergunta de senador médico, a pergunta será individualizada e não em bloco, de modo que tenha a palavra o senador médico.
Senador, eu acho que faltou uma pergunta que eu fiz ao professor Chevice,
Gilberto,
é sobre que há um processo da USP, e eu fiquei chocada porque a palavra usada, eu nem vou repetir a palavra, professor, qual foi a razão disso, porque como é que o senhor recebeu essa iniciativa da universidade?
É que nós temos